antes de passarmos a palavra ao nosso companheiro Valdir para resposta à pergunta que lhe endereçamos anteriormente, Valdir, retornando à nossa pergunta que havíamos feito antes do pequeno intervalo, quais são os maiores entraves existentes para que as várias religiões cristãs possam efetivamente implantar o Evangelho no coração dos homens?
Eu resumiria em duas vicissitudes. Uma delas é o orgulho e a outra é o egoísmo. O orgulho, por ser as pessoas com a dificuldade de se relacionar com o seu irmão, de amar o seu irmão, e o egoísmo, por querer muitas vezes ser o dono da verdade. Então, esses são os dois entraves que eu vejo que nós teremos que eliminar de nós mesmos para que a gente possa realmente viver com Cristo dentro do nosso coração.
O Mário, vamos voltar um pouquinho no que o Valdir disse. Se nós temos dentro das nossas atividades religiosas o amigo padre que expõe o Evangelho, o amigo orador espírita que expõe o Evangelho, o nosso irmão pastor que expõe o Evangelho, e na verdade, como é que ficamos nós outros que estamos ouvindo o Evangelho? Nós também não podemos pregar o Evangelho? Existe algum conceito mais amplo de pregar o Evangelho do que apenas falar do Evangelho?
Com certeza. Todos esses esforços nobres que você acabou de falar, as várias religiões cristãs, nesse esforço bonito que elas fazem para que a verdade, o Evangelho de Jesus, até independentemente das diferenças que possam existir entre elas, né? Todas essas religiões cristãs, quando estão assim, bem intencionadas, e graças a Deus a maioria delas está, ela endereça essas palavras ao coração dos homens, ao coração das criaturas. Mas acontece que fala mais alto ao coração dos outros, não a palavra que a gente ouve, mas o exemplo que a gente dá, a transformação que a gente faz. Por isso que na doutrina espírita nós temos uma assertiva que diz que o verdadeiro espírita será reconhecido pela sua transformação moral. O verdadeiro espírita será reconhecido pela capacidade de efetivamente mudar aquilo que na sua natureza íntima tinha como alguma coisa que precisava ser melhorado, e ele consegue efetivamente melhorar. Não existe, portanto, pregação, não existe, portanto, forma de convencer mais forte do que as obras que nós fazemos e as mudanças verdadeiras que possam ser colocadas. Um dia desses, Zezinho, nós recebemos lá no centro uma pessoa juntamente com seu filho adolescente, e essa pessoa nos falava de como ela se sentia feliz por ter conhecido o Evangelho através da doutrina espírita e o que significou na vida dela isso. A nossa surpresa foi quando aquele jovem, nos seus 12 ou 13 anos de idade, falou para nós assim: a mamãe melhorou muito depois que começou a estudar o Evangelho através da doutrina espírita, porque ela não mais faz isto ou faz aquilo, e agora ela faz isto ou faz aquilo, né? Então veja o coração daquele jovem, né? Como ele percebeu o valor daquele ensinamento pelo que ele sentia na transformação de sua própria mãe.
Ô Mário, nós estamos aqui recebendo várias perguntas, entre elas nós agradecemos a Linda, a Zilda, e a Zilda nos pergunta o seguinte: gostaria que falasse mais sobre Jesus, porque nós observamos que a vida de Jesus na Terra, a passagem dentro de um corpo físico, foi muito rápido, né? 33 anos, e nós conhecemos da expressão divina do Cristo, 3 anos. E os outros 30, né? Qual foi as suas atividades, o que que os ensinamentos que hoje a doutrina espírita possa nos trazer sobre a maneira do homem Jesus?
Nós realmente temos esta fase, vamos assim dizer, missionária, mais registrada em nosso conhecimento, pela grande interação que ele teve naqueles últimos 3 anos, onde os grandes testemunhos e exemplificações foram feitas. Isso até reforça um pouquinho o que dizíamos antes, no sentido de que ficou muito mais marcado para toda a humanidade, nesses 2 mil anos que passaram, exatamente os ensinamentos através do exemplo dele. Quer dizer, o que ele falava e principalmente o que ele fazia. Com certeza, a sua fase anterior, a sua fase de preparação, existem teses, teorias, algumas dizendo até que ele se preparou fora daquela região, junto com os essênios, junto com os egípcios, né? Mas o fato é que, independentemente desta fase que talvez nós não tenhamos tanta informação, é porque a fase final, né? A fase dos grandes testemunhos, a fase dos grandes ensinamentos, foram indelevelmente marcadas na humanidade e estão aí presentes por toda a energia de amor que ele tinha ao fazer aquilo, pela força, principalmente, do seu exemplo. Eu gostaria até que o Hélio também colocasse alguma coisa a respeito disso, porque ele tem informações.
É, as informações, que nós dispomos assim como informações, nós temos alguns livros que nos falam realmente que ele teria se preparado junto aos essênios, já que José realmente era essênio. Então que ele teria se preparado junto aos essênios, como qualquer outra pessoa se prepararia para aqueles 3 anos que ele viveu, que seria a parte das exemplificações, quando ele passaria por tudo aquilo, quando ele teria que cumprir a lei, aquela lei, o que estava estabelecido, e que ele falou sempre, que ele não veio para transgredir a lei, nem para modificar, sim para cumprir, né? Então eu acredito, isso é uma opinião pessoal minha, né? Eu acredito que ele realmente esteve com os essênios.
É uma colocação que nós não temos embasamento com a doutrina espírita, mas com a doutrina espírita nós temos embasamento, que ele veio dar uma mostra clara de como valorizar a família, como valorizar o trabalho, como ser filho, como ser amigo, como se relacionar com a sociedade, mostrando que nós devemos viver dentro da sociedade de uma tal maneira que os valores do sentimento interno do bem, da luz, do amor, da verdade possam naturalmente transitar, para que haja aí adequadamente uma condição de vida saudável.
E também que não houve privilégio, né? A natureza não deu saltos, né? Ele não pegou um espírito que tirou ele da infância, da carne, da reencarnação, e jogou assim já com 33 anos. Ele passou ele viveu todas as fases que vive um ser humano.
A gente vê uma passagem com Maria, quando ele jovem, com alguns anos de idade, ele está lá junto ela, preocupado porque ele saiu de perto da convivência com os pais, ele estava lá no meio dos doutores dando uma aula, com aí 5, 6 anos de idade, um pouquinho mais, se não estou enganado na data.
Inclusive aquela tradição judaica que existia, que numa determinada idade o jovem precisava ir ao templo e fazer discorrer um pouco sobre as escrituras, né? E quando chegou aquela época, ele também esteve, também está registrado na história do cristianismo.
Uma fase da adolescência.
Que na adolescência ele também esteve entre os doutores da lei, trazendo seu conhecimento. Então existem registros, efetivamente. Agora, nós gostaríamos de, sem descaracterizar a importância da pergunta que a nossa estimada ouvinte nos faz, de dizer que na doutrina espírita nós temos várias conjecturas, várias hipóteses desta fase de Jesus. Inclusive há quem na doutrina espírita até questiona se a constituição física dele, se o corpo dele era um corpo normal, ou se ele era um corpo de natureza mais sutil, mais fluídica, né? E pelo menos o que nós temos como preocupação na doutrina espírita, dada a falta de condições de nós compreendermos isso com mais profundidade, é nos atermos aos seus ensinamentos e procurarmos exemplificar, porque seria para nós, o que é mais urgente neste momento, é realmente nós procurarmos assimilar todos aqueles ensinamentos e exemplos e o colocarmos em prática.
E até já estamos partindo para o encerramento, né? E, inclusive, a grande virtude do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro que muita gente que não conhece imagina que é um evangelho à parte, que foi alguma coisa criada para o Espiritismo, Então eu convidaria o ouvinte a ler, a conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é que o Evangelho tradicional que está lá na Bíblia, onde é destacado para análise, para estudo, as leis morais. Ou seja, aquilo realmente que importa para o nosso dia a dia, que importa para a nossa vida. Então leia o Evangelho segundo o Espiritismo, para até que você tire o preconceito, imaginando que ele seja alguma coisa diferente do outro Evangelho. Não, é o mesmo Evangelho, apenas destacado as leis morais, aquilo que realmente importa para uso imediato nas nossas vidas.
E analisado à luz da realidade espiritual e à luz da reencarnação.
Da reencarnação.
Ouvinte Lourdes, nós queremos agradecer a sua ligação e nos deixou muito emocionados por... E estamos trabalhando cada vez mais para que o programa seja cada vez melhor.
Então nós já estamos chegando ao encerramento. Nós vamos deixar uma pergunta para que o Mário possa, nas suas considerações finais, aí também responder. E para nós encerrarmos, Mário, nós temos aí o mundo atual, as mais diversas facilidades. E agora nós estamos observando a entrada dentro dos meios de comunicação das atividades religiosas, pela internet, por gravadoras, na televisão, na rádio, né, e tudo mais. Esses meios, eles têm aí uma validade, uma utilização adequada como informação, como incentivo, ou apenas como proselitismo, ou convidando o ouvinte, o telespectador, no caso da televisão, a avaliar a mensagem transmitida. E no caso da doutrina espírita, para o mundo atual, você podia resumir em algumas palavras o que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para o mundo atual?
Com certeza, José Lázaro, esses recursos modernos de comunicação são muito válidos, são muito importantes. Nós mesmos hoje estamos aqui conversando sobre o Evangelho através da rádio. Se nós imaginarmos a época primitiva, quando o homem se comunicava através de escrever na pedra, punha ali na pedra muitas vezes aqueles símbolos em forma de cunha, né? Desde a época dos assírios, dos caldeus, nós vamos verificar que seria... Imaginou se nós tivéssemos que nos comunicar através de escrito nas pedras, né? Hoje nós estamos com todos esses recursos da rádio, da televisão, agora a internet também, com vários sites que referem-se a estudos, pesquisas no âmbito do cristianismo, no âmbito do espiritismo, né? Já estamos até começando a ter comunicações mediúnicas através de gravadores, né? Já se estuda a possibilidade de equipamentos como a televisão, como certas máquinas fotográficas conseguirem fotografar o espírito. Não há dúvida, a doutrina espírita, a realidade espiritual vai estar presente junto com a evolução da ciência, porque a verdade é uma só, a verdade terá que estar evidente para todos, né? E isso é que fará com que nós nos transformemos. Agora, você também nos pede, José Lázaro, que nós falemos qual a principal palavra que define a importância do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez a gente pudesse usar aqui a técnica das palavras-chave, né? Se eu tivesse que escolher as palavras-chave para definir a importância do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu colocaria a primeira palavra-chave, a caridade. A segunda palavra-chave, que está associada à caridade, que é o amor. A terceira palavra-chave, o perdão. A quarta palavra-chave, a realidade da reencarnação, como a bendita escola que nos dá as oportunidades para isso tudo.
Então nós desejamos aí uma semana de alegria e de paz a todos.
Do livro Confie e Segue, do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, um trechinho de Caridade em Jesus. Recorda a caridade a irradiar-se em bênçãos do excelso amor de Cristo, para que te não faltem compreensão e força no culto edificante à caridade humana.
Boa semana para você, ouvinte.
Estamos encerrando aqui, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova. Sintonize nosso programa Semeando a Boa Nova e conheça a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.